como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast sobre desenvolvimento pessoal, no qual exploramos explosão abaixo, porta-aviões.
Eu acho que isto é muito mais do que um podcast sobre desenvolvimento pessoal. É isso que eu estou a apreender.
Yeah. Manda.
Porque não há muitos podcasts que vão aos céus e voltem à terra, como nós dissemos no live.
Já mudaste a descrição do nosso...
Ainda não. É difícil de manter resumido e não parecer muito New Age guru. Estás a ver? Eu acho que talvez a melhor descrição é: falamos sobre a natureza do universo.
Falamos sobre a natureza do universo.
Pá, porque um dos nossos maiores... Uma das nossas maiores inspirações para este podcast é Alan Watts.
Sim, sem dúvida.
E Alan Watts, pá, é zen, é budismo, pá, é espiritualidade.
Adorei a cena que tu publicaste dele hoje, que ele se compara a um músico, não é? Ele não está a tentar vender-nos nada, não é? Ele é um performer. Sim. I'm a performer. E é incrível.
Alan Watts. Acho que é isso que este podcast também tem muito. Nós não estamos a dar diretrizes óbvias. Não é aquele desenvolvimento pessoal de: vá, pessoal, vocês têm que fazer isto, isto e isto, eu é que sei, eu estou em cima do patamar e vou-vos ensinar. É muito como música, eu acho.
Sim, no fundo é uma performance também, da nossa parte.
É uma performance.
Embora não, agora tenho que te desdizer, no sentido em que já houve episódios em que nós dissemos aos nossos ouvintes o que é que achávamos que eles deviam fazer, mesmo em termos de exercícios e coisas assim. Mas realmente...
Assim, tudo misturado com uma cambada de contradições e dizer claro. O oposto e confusão. Portanto, eu acho que isto é mais entertainment e aquilo que o Alan Watts diz de estarmos a ver juntos uma perspectiva que nós gostamos e que queremos que vocês também gostem, como se fosse uma peça de música.
Sim. Gosto, sim. E até porque... Nós também, quando começámos isto, fomos alinhando um bocadinho a direção e o rumo que queríamos tomar. Eu acho que agora temos muito mais consciência do que é que queremos fazer com isto e de que forma é que queremos apresentar este nosso trabalho ao mundo e estas nossas conversas. E é o que tu dizes, a ideia é mesmo essa, é ser uma performance e não tanto aquela palestra de desenvolvimento pessoal tradicional que se vê muito nas redes sociais a dizer o que fazer, não é?
Portanto, sim, eu acho porque a técnica sem a magia não tem piada.
Sim.
Estás a ver? Tens que dar algum lado de supernatural, de magia, do desconhecido.
Claro.
Às técnicas.
Claro.
Acho que é isso que nós tentamos fazer. Tentamos ir ali aos picos da galáxia, sempre a mudar a analogia. E voltar à Terra com alguma coisa, tentar encurtar o espaço entre a teoria e a prática. Não é só prática, mas também não é só filosofia, não é só teoria. E vamos em frente, assim vamos.
E com dois polos também entre nós, não é? Porque eu sou o gajo que gosta de puxar mais para a prática, para a Terra, e tu és o gajo que vai mais para a estratosfera e para as galáxias.
Pois é.
Portanto, nesse sentido, acho que também combinamos bem. Mas é isso, olha, foi a introdução de hoje para o nosso podcast. Para quem apanhou pela primeira vez este podcast, é isto que nós fazemos, aquilo que vocês acabaram de ouvir. Agora, o tema de hoje é um tema difícil, ou seja, o tema não é difícil. O que é difícil foi o livro que nós tivemos que ler para falar do que vamos falar hoje. Vamos falar de logoterapia. E já vos vamos explicar o que é a logoterapia baseada no livro The Search for Meaning, do psiquiatra, psychiatrist e neurologista Viktor Frankl, uma pessoa que viveu o terror que foi a Auschwitz e passar parte da sua vida num campo de concentração. Eu quero só, antes de nos debruçarmos sobre o tema, dizer que este livro é muito difícil de ler, sobretudo a primeira parte, porque descreve em muito pormenor aquilo que acontecia, o horror que acontecia nos campos de concentração. E então eu se calhar gostava de começar este episódio por dizer que nós temos muita sorte em viver a vida que vivemos. Eu tenho muita sorte, tu tens muita sorte, e todas as pessoas que não tiveram que passar por uma atrocidade desse género somos abençoados e portanto temos sempre que ter esta perspectiva sobre a vida, que é quando nos sentimos mal ou quando achamos que as coisas estão a correr mal para nós. É claro que toda a gente tem problemas e há problemas graves, mas só o facto de ter tido a sorte de não viver uma atrocidade destas é uma bênção. Portanto, não nos podemos esquecer nunca de que temos muita sorte nas nossas vidas e de viver numa era em que as coisas estão um bocadinho mais civilizadas, apesar de ainda haver guerras e de haver atrocidades também terríveis. Mas isto aqui para mim é tipo, é o pico da desumanidade e do mal que o ser humano pode ser para criar estes campos e estas coisas. Mas pronto.
Pois, e o que este livro mostra com estas condições é que expõe as profundezas da alma humana.
Completamente.
E nas profundezas da alma humana, se tirares a sociedade, se tirares a educação, se tirares toda a formatação que nós temos, tens o mal profundo e o bem profundo.
Sim.
E é isso que este livro te mostra. É que, mesmo nestas condições, havia alguns que se erguiam.
Sim.
E conseguiam encontrar algum significado na vida.
Sim.
Que mesmo tirando-te tudo, mesmo tirando-te a mulher, os filhos, comida, conforto, pá, tudo, mesmo aí ainda resta a última liberdade dos humanos, que é a Sim. capacidade de escolher a tua atitude perante qualquer circunstância.
Sim.
Essa liberdade ninguém te rouba. Exatamente. Está sempre lá.
Yeah.
Pá, e para mim este livro é incrível. É um livro de circunstâncias aberrantes que ninguém consegue imaginar, de uma injustiça imensa, mas por outro lado é um livro cheio de esperança.
Sim.
Porque vê que mesmo nas circunstâncias piores os humanos conseguem se erguer.
Exatamente.
E pensar no futuro.
Sim.
E achar que vão sobreviver. Epá, e eu adoro histórias de sobrevivência, sempre adorei.
Uhum.
Porque te mostra a vontade que os humanos têm de continuar.
Sim.
Estás a ver? E os animais também têm isto, porque os animais também querem sobreviver tanto como nós, mas é mais por instinto. E nós queremos sobreviver pelo significado, pelas nossas relações, pelo amor.
Sim, isto só para, agora só para contextualizar um bocadinho os nossos ouvintes, o que o Hugo está a dizer, por exemplo, o Viktor Frankl no livro descreve algumas situações que aconteciam nos campos de concentração e que havia pessoas que dedicavam a sua estadia e a sua existência no campo de concentração, por exemplo, a ajudar outras pessoas, e isso dava-lhes um significado e uma razão para pela qual deviam viver. E estas escolhas que o Hugo está a falar eram situações como frequentemente os guardas dos campos perguntavam quem é que queria ser transferido para outro campo, que muitas vezes não era outro campo nenhum, era só a câmara de gás, dando assim a ilusão de escolha aos presos, não é? E esse poder de escolha acabava por dar esperança, e as pessoas agarravam-se a isso para criar assim o seu significado de vida dentro do campo, não é? Era uma coisa assim.
Sim, e não é só essa escolha direta no mundo físico, é a escolha interna de tu decidires se desistes.
Pois.
Ou se continuas, se tu te deixas humilhar ou se tu mantens uma honra interna. Pá, e isto foi o mais difícil. E o que é interessante aqui é que é tudo proporcional. Tipo, eles tinham inveja. Quando ele está, aqui uma história que ele conta, quando eles estão todos a andar, ele trabalhava na rua. Trabalhavam a fazer caminhos de ferro.
Uhum.
E então estavam sempre ao frio.
Uhum.
E eles passavam por aqueles que trabalhavam no interior e tinham inveja deles. Estás a ver? É tudo proporcional. Então, eles não tinham inveja das pessoas que não estavam nos campos. Tinham inveja daqueles que estavam ao pé deles, que tinham uma circunstância um bocadinho melhor.
Uhum,
e se levares isto para a nossa vida agora, tu também não tens inveja do Cristiano Ronaldo ou do melhor músico do mundo. Se calhar tens inveja de um gajo que está um bocadinho acima de ti.
Pois é.
Pá, e se tu pegares nesta gente toda, imagina as pessoas todas que estavam naquelas circunstâncias, uns, como tu disseste, davam o seu último pedaço de pão, tentavam ajudar os outros, falavam com os outros e davam um abraço e focavam-se nos outros e na esperança de conseguirem daí, e outros desistiam e morriam. Eu não estou a dizer que as pessoas, que os que não desistiam também não morriam, ok? Aquilo foi um chacínio de outro nível.
Sim,
tipo, é. Logo ao chegar, 90% foram logo para ser queimados.
Pois é.
Aqueles que não podiam trabalhar era logo. Havia lá um guarda alemão que com o seu dedo da morte, com o seu dedo da com o seu dedinho decidia, tu vais para ali. E esquerda significava morte. E direita significava vais trabalhar e pá, e provavelmente também vais morrer. As probabilidades de sobrevivência eram muito poucas.
Sabes, mas faz-me confusão, tipo, para além das... Ou seja, é horrível tudo, não é? Mas mais saber que há uma pessoa que tem esse cargo e que vive a sua vida a fazer isso, não é? Tipo esse guarda.
Sim.
Como é que tu consegues... dentro da tua cabeça achar aquilo uma normalidade e compactuar com aquilo, não é? Porque é uma coisa teres um maluco que é o Hitler, não é? Mas depois, tipo, a legião de pessoas que o seguia é assustador.
Pois,
não é?
Mas o problema do Hitler e o problema de muitos destes líderes de
sim,
ditadores, sim, é que não são eles que mudam a população, são eles que dão voz a algo que já está a acontecer. Portanto, o Hitler percebeu que os alemães estavam com problemas e utilizou isso. Foi um bocadinho o que o Trump faz e o que muitos políticos fazem. É, aquilo já existe na população.
Pois é.
E então foi tudo muito progressivo. Pá, e isto é o que o Jordan Peterson diz. Tu achares que não eras aquele guarda, é achares que ias ser um herói. Porque se tu vivesses na Alemanha naquela altura, a probabilidade de seres um daqueles que escondia judeus era quase zero. A probabilidade que tu ias querer proteger a tua família e fazer o que te dizem e tentar subir nos rankings daquilo que havia era muito mais provável.
Sim,
porque,
que horror.
Pá, e é isso que aquilo nos mostra. Aquilo mostra-nos o potencial da humanidade. Nós temos... Tu podias ser o guarda.
Pois é.
E tu podias ser o outro também. Mas deixa-me só acabar de falar desta,
desculpa,
desta
força,
questão
força.
Da proporcionalidade, porque isto é interessante, porque isto é aquela teoria dos estoicos, estoicismo. Não é as circunstâncias, é a tua atitude. Imagina toda aquela gente que estava lá, no campo de concentração.
Sim.
E imagina que havia aqueles que desistiam, aqueles que não aguentavam, aqueles que eram pessimistas, e depois haviam aqueles, mesmo naquelas circunstâncias, portanto, circunstâncias iguais para todos, que eram positivos. E que tentavam ajudar os outros e que tinham esperança no futuro.
Uhum.
Se tirasses essas pessoas todas dali e os pusesses todos nas nossas circunstâncias, as atitudes irão ser iguais. Aqueles que desistiam também iam desistir da nossa vida agora. Aqueles que se queixavam também iam se queixar da nossa vida agora. Estás a ver? Não é as circunstâncias.
Claro, é o tipo das pessoas. Há pessoas,
sim,
assim.
E agora vamos ainda mais acima. Imagina que são todos ricos de Hollywood.
Os ricos de Hollywood também se matam e também se...
Claro, é isso. Portanto, aquele gajo que está no campo de concentração que desiste é o mesmo gajo que quando está em Hollywood e é rico, desiste e mata-se. Estás a ver? Não é as circunstâncias. Tu podes pôr este grupo em qualquer tipo de circunstâncias e a atitude é a mesma.
Sim, sim, sim. Estou a perceber.
Estás a ver? Houve outro exemplo que eu também, quando ouvi, pensei, fogo, isto é... Porque o sofrimento, se tu achas que o sofrimento deles é maior do que o sofrimento de um gajo de Hollywood que se quer matar, não é. Ele fala do sofrimento como um gás. Quando existe, cheira.
Sim.
Estás a ver? Portanto, o sofrimento, quando se apodera do ser humano, consome-te completamente, qualquer que seja a tua circunstância. E aliás... Naquelas circunstâncias havia muito poucos suicídios. A comparar com agora, a taxa de suicídio está a subir e a subir. E é nos países mais que oferecem mais segurança aos habitantes que há mais suicídio. Suécias, pá, agora já não sei se é a Suécia ou o topo do suicídio, mas estás a ver.
Bom, mas isso é assustador e é estranhíssimo, não é?
Sim, isso é outra coisa que ele fala, que o ser humano nasceu... Deixa-me só acabar isto da proporcionalidade.
Uhum,
já
força, passamos
para essa parte. Por exemplo, houve uma parte onde eles estavam num comboio e eles nunca sabiam para onde iam.
Sim.
E E então estavam a passar por um campo que eles sabiam que era para matar toda a gente. Sim. E não sabiam se iam para lá. Estavam todos no
diziam,
comboio.
Não é? Entravam no comboio.
Claro, isso é um inferno, não saberes.
Pois é.
Pá, e as condições no comboio eram uma coisa, tipo, isso é o meu pior pesadelo. Estar, tipo, num comboio cheio de gente, todos empacotados que nem sardinhas, sem conseguir respirar, muitos morriam dentro do comboio.
Claro, não há casas de banho, não há nada, era ali tudo, não é?
Sim. E depois eles passaram por esse campo e não pararam. E sabiam que ainda tinham mais uns dias de vida, pelo menos. E celebraram todos, como se fosse a final do europeu.
Isso, pois.
Estás a ver? Então é tudo proporcional. Tipo, tu quando ganhas o europeu, quando Portugal ganhou o europeu, a celebração que tu fizeste foi equivalente à celebração deles. Proporcionalmente.
Sim.
Estás a ver? Porque eles celebraram que não iam morrer, mas também sabiam que estavam numa situação difícil ainda, que ainda podiam morrer. E nós estamos a celebrar fora disso. Portanto, estás a ver, nós temos as nossas atitudes, as nossas emoções e os nossos pensamentos que se atiram para aquilo que há no ambiente. Uhum. Portanto, aquele ambiente não criou nada de novo.
Sim, 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 sim.
Estou a exagerar um bocadinho, porque aquele ambiente, tipo, corta as pernas a muitos que na vida real são pessoas que vão para a frente e tentam... Mas pronto, é só esta ideia da proporcionalidade, que é, pá, em circunstâncias tão diferentes... Como é que as pessoas se comportam da mesma maneira? Tipo, o mesmo gajo no campo de concentração ia ser o mesmo gajo em Hollywood rico.
Sim, epá, sim. Talvez proporcionalmente, pá, não é?
Sim, isto é a teoria do estoicismo, é que não é as circunstâncias,
Pois é, é interessante.
E nós fomos feitos para ter um problema, tipo, nós somos os herdeiros... De sobreviventes.
Uhum.
Tipo, ao longo da nossa história evolutiva, nós andámos por muitos maus momentos a tentar sobreviver.
Sim. E a teoria do autor, e entra aqui a logoterapia, não é? É que essas pessoas que são as positivas e as que encontram uma maneira de sobreviver e uma razão para andar para a frente, são as que dão à sua vida um significado... Que não é um significado da vida no geral, cada uma pessoa tem que encontrar o seu próprio significado relativo às circunstâncias que o rodeiam.
Sim. Sim, o que ele notou é que o que faz as pessoas sobreviver não é o prazer imediato, não é pensar na gratificação mais fácil, mas é o significado. E o significado para ele é a responsabilidade.
Responsabilidade, a tarefa, não é? O trabalho, entre aspas, que essa pessoa se dedica a fazer.
Sim, e os teus filhos, a tua mulher, tipo, para ele o significado da vida vem dos pesos que tu acarretas,
uhum.
Da responsabilidade, não da facilidade. E é por isso que as pessoas, quando não têm, quando prescindem da responsabilidade e só utilizam os seus direitos e são apaparicadas com tudo, que é o que a nossa sociedade hoje faz, tipo, está-nos a dar todas as nossas necessidades, nós não temos dificuldades quase. O significado da vida perde-se. Depois há ali uma parte onde ele decide ir. Há uma oportunidade para ele ir ser médico para uma enfermaria.
Sim.
E todos os companheiros dele dizem: pá, não faças isso, isso é um risco brutal. Provavelmente vais morrer. E ele disse: pá, eu vou morrer de qualquer das maneiras, eu posso morrer de qualquer das maneiras, mas vale fazer alguma coisa de útil.
Pois.
E isso é a tua vida. Mas numa expansão da vida inteira. Tu vais morrer.
Pois é.
Mais vale fazeres alguma coisa de útil. Algo com significado.
Sim, 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 sem dúvida. Sem dúvida.
E ele também dá um exemplo de uma paciente que teve.
Sim.
Que tinha um filho deficiente.
Ok.
E que foi ter com ele a dizer: pá, eu não sei se vou conseguir passar agora a minha vida a tratar do meu filho. Pá, porque... isto é um inferno, eu quero viver a minha vida, eu estou a pensar em ir-me embora. E ele fez o exercício com ela de pensar: estou a imaginar a tua vida quando tiveres 90 anos. Imagina os dois tipos de vida, onde fugiste dessa responsabilidade e viveste a tua vida a fazeres o que querias, ou outra vida onde te dedicaste ao teu filho e sim foi difícil, mas o que é que vais pensar quando estiveres a morrer? Qual é que é a vida que preferes? E ela percebeu: sim, ok, É a vida da responsabilidade. É isso que te dá significado à vida. É como o Braveheart. Tipo, o gajo morre. O gajo podia ter desistido e podia ter dito o que eles queriam que ele dissesse. Mas não, ele vai até ao fim.
Freedom! Tipo,
por algo maior. Pá, e isso chama por nós, que não há ninguém que veja aquele filme que não sinta o poder do ser humano.
Sim, eu choro sempre nessa cena. A cena final.
Sim, sim.
Spoiler.
Pá, Braveheart. Spoiler a este ponto.
Sim, quem não viu Braveheart ainda. Pois é. E mais. Porque tu leste o livro mesmo na íntegra e eu vi o resumo.
Sim.
Tens mais alguma parte que queiras destacar?
Pá, sim. Para mim é o básico deste livro é que tu tens escolhas. Mesmo naquelas circunstâncias, há uma liberdade que não te podem tirar. Que é a forma como tu te apresentas àquela circunstância. Estás a ver? Havia uns que, quando saíam para ir lá fora, apreciavam aqueles 3 segundos de pôr do sol.
Exato.
E havia outros que não apreciavam. Havia uns que pensavam
que viam o pássaro a pousar na grade, não
sim.
é? Essa parte ali.
Pronto, e é a beleza do é tirar aqueles momentos para apreciar estar vivo. E aqueles que pegavam no seu sofrimento e se erguiam com honra, com coragem, tinham mais probabilidades de sobreviver do que aqueles que desistiam.
Uhum.
Até houve um que desistiu. Pá, houve um que teve um sonho.
Sim.
E achou que ia... Que a guerra ia acabar numa certa data. E estava com essa esperança e essa convicção. Quando essa data chegou, ficou doente e morreu no dia seguinte.
Ixi.
Estás a ver? A força da esperança, a força da atitude.
Mas tipo que ele aguentou até essa data para morrer? Não, não...
não, ele até essa data tinha a esperança de um futuro.
Ah, claro, e quando percebeu que esse futuro não vinha, sim, não tinha
exato.
Mais razão a que se agarrar para viver.
E então o corpo desiste.
Sim, epá, olha, no outro dia vi também um vídeo, não tem nada a ver com isto, mas sobre a história de um miúdo que trabalhava numa empresa e era super infeliz e que estava cheio de tiques e de problemas de ansiedade e não dormia e achava que estava com uma depressão e foi aos médicos e tipo... Todos os médicos dizem, não está nada de errado contigo, e não sei o quê, mas eu não consigo dormir, tenho ticos no olho, estou todo fedido. E depois ele percebeu que estava infeliz no trabalho que tinha e decidiu largar o trabalho e perseguir o sonho do gajo, que era fazer vídeos de viagens, e de um dia para o outro ficou curado e nunca mais teve problemas de ansiedade e de dormir, deu um significado novo à vida do gajo.
Sim, sim, sim.
E tudo mudou. E a propósito disso, do significado da vida, há aqui uma parte do livro que já na parte final, que eles falam do que é o significado da vida, e o gajo diz que não há nenhum significado da vida geral, todos os significados da vida são dependentes de cada um, de cada indivíduo e das suas circunstâncias e das suas decisões. E faz aquela comparação com um jogador de xadrez, que tu deves ter adorado, que é, se tu perguntares a um grande jogador de xadrez qual é que é a melhor jogada, ele vai dizer que nunca há uma melhor jogada no geral. Há sempre uma melhor jogada dependente da situação, das várias situações durante o jogo, não é?
Claro. Sim.
E o e a logoterapia e o... E o que o autor tenta aqui explicar é que a logoterapia tenta ajudar as pessoas a perceber a possibilidade que as vidas delas podem ter um significado, têm que elas dar, e cada indivíduo tem que o decifrar por si só, não é?
Sim. Sim, é diferente da psicanálise e da teoria do Adler, que eram as teorias anteriores. A teoria da psicanálise é que nós somos geridos por instintos, por drives, pelo prazer.
Sim.
Estás a ver? O Adler é pelo poder e este é pelo significado. Qual é que é o teu propósito?
Sim.
Tipo, agarra num peso e vê se o consegues levar daqui para ali.
Sim.
Estás a ver? Os humanos foram feitos para isto. Pá, isto é uma terapia para cães. os cães usam, sabes, já ouviste aqueles cães que andam com um peso?
Não,
com um saco de peso? Não, isto existe.
Como é que é isso?
Pá, os cães que estão depressivos, ou isto é uma terapia para muitas coisas, que estão doentes, pões um peso em cima deles, okay, tipo um saco com pesos de lado.
Sim.
E eles andam e sentem-se todos orgulhosos.
Ah,
porquê?
É?
Sim.
Uau, isso é incrível, não sabia dessa cena.
E nós somos como os cães.
Pois.
Nós precisamos de um peso. Sim. Não pode ser só facilidade.
Sim,
tipo,
isso é excelente.
É como aquela história do... aquele mito do Sísifo, conheces?
Relembra-me, daquele, por favor.
Daquele grego que foi condenado a empurrar uma pedra.
Ah, o Sísifo, sim, já sei. Uma pedra acima do monte, não é? Todos os dias, sim, tinha que empurrar a pedra para cima do monte.
E quando chegava ao pico do monte, ela caía de volta para baixo.
Exatamente, todos os dias.
Agora imagina que tu estás nesse mundo, onde só existe uma pedra e um monte. O que é que tu vais fazer?
Empurrar a pedra para cima do monte.
Claro! E depois vais tentar empurrar a pedra mais rápido.
Yeah.
E depois, tipo, isso é visto como o paradoxo, como o ridículo do significado, que é o existencialismo. Também há muitas correntes de existencialismo. Isso é uma dessas, do Camus, que é... tipo, é ridículo, os humanos põem significado onde não há, porque na realidade não há significado na pedra.
Claro.
Mas, se tu te imaginares naquela situação, onde só há uma montanha e só há uma pedra, toda a gente ia tentar empurrar a pedra para cima da montanha, mesmo que não o fizesse ao início.
Incrível.
Porque tu nasceste para acarretar um peso. E se não tens um peso na tua vida, vais para o prazer imediato, para as adições, para a depressão. Pá, isto é um dos problemas da sociedade atual. É que as pessoas são demasiado protegidas, as crianças são protegidas, não deixam as crianças ter conflitos, estás a ver? E pronto, isto é a teoria toda dele da logoterapia, é encontra um peso pesado o suficiente para tu achares, epá, se calhar não consigo, mas leve o suficiente para pelo menos conseguires pegar nele ao início e leva-o de um sítio para o outro. Responsabilidade, é daí que vem o significado da vida, segundo ele. Não é de prazeres, é de... pá, por isso é que ter filhos dá tanto significado à tua vida.
Pois é, porque tira de ti, não é? Tipo, é um peso que tens que carregar até ao fim.
Sim.
Agora, tipo, a tua vida tem um propósito mesmo claro, não é? Quer tu queiras, quer não.
Claro. E se estivesses no campo de concentração, o que é que achas, qual é que achas que era a imagem que te ia fazer sobreviver? Se não era a tua filha, achas que era aqui a cerveja?
Claro.
Ou o orgasmo?
Não. É óbvio, era a filha, claro.
Porque tu tens que fazer, porque depende de ti.
Exatamente.
Porque é uma responsabilidade, porque é maior do que tu. E pá, e a teoria da logoterapia é toda esta, e foi isto que ele aprendeu nos campos. Aqueles que tinham isto no futuro, que viam o potencial do futuro. Ele quando estava nos campos pensava em dar uma palestra sobre os campos de concentração para várias pessoas, e aquilo de ser médico e de ajudar as pessoas foi isso que o manteve vivo, foi saber que tinha um propósito maior do que ele, uma responsabilidade maior do que ele. Pá, imagina agora que tu, pá, não vamos dizer tu, mas imagina uma pessoa que vai morrer, que sabe que vai morrer daqui a um mês.
Sim.
E isso é certo, não é? Imagina que é certo, vai morrer daqui a um mês. Agora, como é que essa pessoa vai passar esse último mês?
Sim,
pode passar a queixar-se e a achar que o mundo é injusto, a insultar os médicos, a culpar a mulher. Pode passá-lo assim. Aliás, é uma reação natural.
Yeah.
Ou então pode pegar na cruz, como o Jesus fez.
Porque
a história do Jesus é isto. É,
tipo, ele sabe que vai morrer no cimo do monte, não é? Mas leva a cruz até lá acima.
Leva a cruz até lá acima e perdoa toda a gente.
Exato. Sim, ele podia ficar cá embaixo e cagar na cruz, não é? E morrer à mesma.
E morrer, sim. Mas não seria uma história.
Pois é.
A história é o triunfo da condição humana face a qualquer adversidade.
Sim.
E é isto que chama por nós quando nós vemos o Braveheart. Tu vês aquilo e aquilo chama por ti. Porque foi isto que nos manteve vivos. É por isso que nós estamos cá. Porque os nossos antepassados fizeram isto. Com honra, com coragem, foram para a frente, levantaram-se, não desistiram.
Sim, sendo que nos nossos anos passados isso gerou guerras e mortes, porque as convicções eram tão fortes que não se conseguiu chegar a entendimento nenhum e havia guerras e tudo a matar-se uns aos outros, não é?
Não, mas vamos pensar mesmo na evolução toda na savana, porque a maior parte da nossa evolução, como nós nos desenvolvemos, a razão por que tu és como és, é no desenvolvimento de caçadores-recoletores.
Sim, sim.
Tipo,
sim.
A história é um mínimo pedaço desta evolução toda. Portanto, nós andávamos a fugir de leões ou a caçar leões. Nós somos um animal muito específico, que somos tão perigosos como vulneráveis.
Pois é.
Estás a ver? Somos o único animal que anda com a barriga completamente exposta, tipo, que nem um louco.
Pois é.
Somos super frágeis, mas temos uma inteligência, trabalhamos em grupo, sabemos enganar, temos coragem, conseguimos ver o futuro, pá, temos muitas coisas que nos fizeram sobreviver e dominar este planeta completamente.
Sim, sem dúvida. Ao ponto de estamos a dominá-lo demasiado, a fazer extinguir todas as outras espécies, mas isso Sim. seria conversa para outro podcast, se calhar.
Sim. Ah, mas é isto, a responsabilidade. É, se estás mal, não procures facilidade, não procures sair dos problemas, encontra problemas que dependam de ti.
Uhum. Eu, avançando um pouco, o autor depois no fim também diz que a logoterapia também serviu para desenvolver variadas técnicas que são úteis para as pessoas que têm desordens mentais. Depois de experienciarem um vazio existencial como foi os campos de concentração, ele dá, por exemplo, o exemplo da técnica, que é: se uma pessoa tem o problema de ficar corada quando vai falar em frente às outras pessoas, quando nós vamos para frente às outras pessoas e não queremos que isso aconteça e não pensamos nisso, aquilo acontece naturalmente, não é? Mas se nós tentarmos ficar com as bochechas coradas, não conseguimos que isso aconteça, porque o nosso cérebro está a bloquear isso. E a técnica é essa, é de tu conseguires impedir que algo aconteça concentrando-te na coisa específica. Estou a explicar isto bem ou não?
Sim, sim, é a tua mudança de atitude perante umas circunstâncias. É, tu decidires qual é que vai ser a tua atitude.
Sim, quando nós tememos que algo vá acontecer, normalmente acontece. Mas quando nós tentamos forçar algo a acontecer, nunca acontece, não é?
Sim, é aquele exemplo que demos há bocado, daquele prisioneiro que achava que ia morrer e acabou por morrer.
Exatamente.
Pá, e isto aconteceu, quando ele percebeu isto, foi falar com o médico, com um dos médicos de lá, e ele disse-lhe: sim, realmente há muito mais mortes nos campos entre o Natal e o Ano Novo. Porque muitos deles tinham a esperança de estar de volta com a família ao Natal, e quando perceberam que isso não ia acontecer, o corpo desistia, porque a mente desistia.
Exato.
Então é isso, aquilo que, pá, isto é, este livro é dos melhores exemplos do estoicismo, daquela teoria que a tua atitude é mais importante do que as circunstâncias, pois um gajo com uma boa atitude em qualquer circunstância, ele tende a safar-se, pois um gajo com uma má atitude em qualquer circunstância, do mais rico e mais confortável ou mais pobre e mais desesperado.
E verdade, a atitude, pronto, é tudo.
E é uma coisa que não te podem roubar. Está dentro de ti.
E será que pode ser trabalhada? Pode ser, ou uma pessoa que nasce com uma má atitude, pessoa que tendencialmente má atitude, será assim até o resto da vida? Ou achas que há esperança para quem tem má atitude no geral?
Claro que há esperança. É por isso que o desenvolvimento pessoal existe. É, a todos os minutos do dia, tu tens decisões a tomar. Ou te escondes, ou te revelas.
Uau, yeah, é isso.
Pensa na história de Jesus. Tipo, não interessa se existiu ou não. Pensa naquela história. Não há nenhuma circunstância tão má que tu não consigas fazer mil vezes pior através da tua atitude.
Pois é.
E ele, naquela circunstância, fez a circunstância péssima, traído pelo melhor amigo. Não sei se era melhor amigo, mas por um dos amigos. Falar de Judas como amigo de Jesus é muito
sim, o amigo.
Pá, traído pelo seu próprio povo, e mesmo naquelas circunstâncias ele tirou o melhor daquilo, perdoou toda a gente, não exagerou o sofrimento que tinha que ter, mais do que tinha que ter.
Sim.
Estás a ver? E na tua vida tu estás sempre a passar por isso. A maior parte do sofrimento é em antecipação e psicológico.
Eu no outro dia vi um exemplo bom disso. Foi no quê? Ah, foi numa das minhas aulas de meditação no Headspace. Uma da lição do dia era que nós temos tendência a overreact aos acontecimentos, não é? E ele deu a analogia de quando se atira uma pedra para um lago, o lago vai ondular em proporção do tamanho da pedra, não é? Ao tamanho da pedra. Sim. Não vai fazer mais ondas ou menos ondas.
Sim.
E quando nos acontece algo na nossa vida, nós devemos ser um lago, devemos tipo reagir com a proporção certa àquele acontecimento, não a mais nem a menos.
Sim, ou a menos, porque tu consegues que seja... Pois não, não consegues.
Não, consegues. Imagina, alguém cospe para a tua cara e tu dizes, não, está tudo bem, estás a underreact, não é? Tipo, tens que tomar uma atitude, tens que fazer algo.
Sim, se puderes desviar, desvia-te, claro, e não é, e a história de Jesus também, se ele pudesse sair dali tinha saído, mas como não podia,
pois
pá, mais vale tirares o melhor partido daquilo e fazer aquilo uma história para sempre.
Sim.
Tipo, é incrível que estão-te a matar e estás a dizer eu perdoo-vos.
Yeah.
Não há nada mais pá, não sei qual é a palavra. É a história. É,
não há nada mais altruísta.
É um arquétipo. Não há nada que define este conceito melhor. Sim. Do que aquela história.
Pois.
É a pessoa que sofreu mais injusto, a pessoa mais boa que foi mais injustiçado. Tipo, é um arquétipo. Não consegues ir mais longe do que essa história para explicar o conceito.
Pois é.
Pá.
E mais coisas aqui em relação à logoterapia. Temos mais ou não? Não,
a logoterapia é isto, é a operacionalização disto que ele percebeu, que as pessoas precisam de um fardo.
Uhum.
Portanto, encontra o teu fardo. Qual é que é o teu fardo? O teu fardo pode ser diferente do outro.
Não, é sempre diferente do outro. Quer dizer,
claro,
é sempre o teu
fardo.
Claro,
sim. Claro, e chama por ti. E a forma como chama por ti é através das pessoas que tu
idolatras.
Idolatras.
Mas derrapaste aí agora um bocado.
E essas pessoas chamam por ti. Porque é que tu olhas para um... porque é que tu começaste na música? Porque viste um gajo a fazer música e disseste, isto para mim tem significado, eu quero fazer isto.
E sabes que eu penso bem da vez nisso, que é tipo, não havia razão nenhuma aparente para eu fazer aquilo. Tipo, não é? Tipo... Foi mesmo do nada, um dia disse, ok, vou fazer música. Uhum. Tipo, quero ser assim. E depois o Nigel vem bué de vezes relembrar-me disso. Então, tu quiseste ser isto, mas tu não és isto. Porquê que
mas
estás a tentar
porquê?
Fazer?
Porquê que... Quem é que tu viste? Quem é que foi aquela pessoa?
O B Fachada.
O B Fachada. É por isso que o B Fachada está aí. É o teu herói, sim. É o
ídolo, é a pessoa que me fez... É aquele gajo que me fez querer ser como ele, não é?
É aquilo que te magnetiza.
Sim.
É aquilo que te atrai.
Sim.
Como é que se diz magnet? Que se cola no frigorífico.
Um imã?
O imã, sim, é o teu imã.
É o meu imã.
Teu he-man.
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 É o meu he-man. E aqui já estamos a entrar por um campo esquisito.
Não, mas é isso. Para encontrares o significado, é tomares responsabilidade.
Sim.
Pegares num fardo.
Uhum.
Levá-lo de um sítio para o outro. Tentar ver se consegues fazer mais rápido. Só te comparares contigo próprio e veres no mundo quem é que te atrai.
Yeah.
Essa pessoa que te atrai, vais querer imitá-lo naturalmente. Não ouças o Nigel.
E através da imitação nasce a originalidade.
Sim.
E a identidade. E mais, vou arrematar aqui com um key message do book. O nosso sucesso e às vezes a nossa sobrevivência está dependente da nossa habilidade de encontrar o nosso significado da vida. Isto não precisa de ser nada de grande ou de existencial. O nosso próprio significado vai depender das nossas circunstâncias imediatas. O nosso significado pessoal dependerá... poderá...
Sim, sim.
A minha tradução ao mesmo tempo é uma merda. Das nossas circunstâncias imediatas.
Pá, sim, e se tu levares para aquele exemplo que eu estava a dar, de uma pessoa que vai morrer daqui a um mês e que pode fazer aquilo um inferno.
Sim.
Imagina que essa pessoa tem uma filha.
Coitada da filha.
Mas imagina que essa pessoa, em vez de desistir e culpar toda a gente,
se vai decide dedicar
encontrar
a
um significado.
Onde é que querias ir,
não,
claro.
Mas e agora imagina que ele decide: eu vou gravar um podcast com lições de vida para a minha filha. Uhum. Tu achas que, esse último mês não ia ser enchido de significado?
Sim.
Por ele ter encontrado um recipiente para esta força que vê o potencial no futuro.
Yeah.
E é isso que te faz sobreviver.
Sem dúvida.
É ver o potencial no futuro.
Sem dúvida. Estás a falar muito bem.
E nós adoramos isto, nós adoramos. Tipo, o desporto é isto. Tipo, o desporto é a dramatização do objetivo, do goal. Estás a
pois
ver?
É
tu teres
uma dificuldade e uma vitória, não é?
Ou um ídolo, ou algo para onde te mandares, tipo um alvo.
Sim,
estás
sim,
a ver?
Sim.
O B fachado era o teu alvo, era a tua baliza.
Sim.
E tu idealizaste-o e era aquilo, e agora esse significado está a puxar de ti através do futuro.
Pois é.
E nós vemos este drama a desenrolar-se em todos os jogos de futebol. E todos os jogos que vemos, tipo, sim, é um objetivo que é difícil de alcançar com uma equipa adversária. Epá, e quando vemos um golo a entrar, e os melhores golos, isto é que é engraçado, pá. Os melhores golos são aqueles que quase falham. Já pensaste nisto?
Sim, 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 sim.
Quanto mais perto da barra, se bater na trave e entrar, é o melhor golo de sempre. Porquê? Porque nós somos loucos, tipo, nós não gostamos de fácil.
Pois é.
Gostamos do alvo mais difícil possível. E o alvo mais difícil possível no futebol é o ângulo superior direito ou esquerdo.
Pois é.
Estás a ver?
De fora, pá, da área.
Exato, quanto mais difícil, melhor. Quanto mais estiveres a perder por dois e depois recuperares, melhor. É daí que vem o significado também. É tipo, se fores lutar contra um dragão que é uma lagartixa, não tens nada a perder, então também não vais ganhar nada. Não há significado nenhum aí. Tens que ter algum skin on the game. Estás
pois
a ver?
Pois é.
Pá, e este livro para mim é um. Pá, é um ode à capacidade do ser humano de ver a luz, de se levantar. Estás a ver como aquele poema do... Pá, já não sei quem é, mas é dos poemas mais conhecidos de sempre, que é... Don't go easy into that good night. Rage, rage against the dying of the light.
Ah, calma, não sei o que é isso.
Conheces isso?
Do not go gentle on that...
Do not go gentle into that good night.
Yeah, para,
rage against the dying of the light.
Do not go gentle into that good night.
Pronto,
ele
agora
fala nisso num filme, bola, já vou.
Não, isto é dos poemas mais conhecidos do século
XX. Sim, mas há um filme. Do not go. Eu vi isso há pouco tempo.
Ah, deve ser. Ah, já sei. É o Interstellar.
É o Interstellar, boa,
sim,
meu.
Sim, sim.
Exatamente.
Yeah. Sim.
Que é quando eles vão fazer o criossono, aquela cena de que se põem a dormir para fazer a viagem, eles leem esse poema.
Sim.
Muito bom, boa.
E isto é a condição humana. É tipo, imagina isto na escala da tua vida inteira.
Sim.
Não é na situação do campo de concentração.
Claro,
a tua
claro,
vida,
claro.
Tu vais morrer. Pá, não vás
incrível,
soft.
Incrível.
Tipo, levanta-te e luta até a luz apagar. Do not go gentle into the night.
Completamente.
Rage against the dying of the light.
Queres tipo, ler queres ler essa coisa para terminar o episódio?
Pá, é longo e antigo. Tipo, acho que não vamos conseguir tirar mais daquilo do que estas duas frases. Sim.
Ok.
É preciso muita interpretação.
Não é assim tão longo, mas vamos deixar.
Pá, aqui há alguns. Podemos ler aqui algumas.
Peraí, se
frases.
Eu puser isto a tocar, tu consegues ouvir? Vê lá. Estás a ouvir?
Não.
Mas eu estou a gravar isto aqui, espera aí. Ah, não estou nada.
Tá, é porque está aqui. Ainda nos tiram o podcast do ar, meu.
Pois é, estou a ser estúpido. Ok, ouçam esse poema, leiam, vale a pena.
Então qual é que é a mensagem final para os nossos ouvintes? Para já leiam este livro, acho que este livro tem
Sim.
de ser lido.
Tu disseste uma coisa e bem, que é este livro não deve ser lido como eu o li, que é no resumo do Blinkist, porque ele merece, nem que seja por respeito ao autor e ao que ele viveu, deve ser lido na íntegra. Mas pronto, mas respondendo à tua pergunta, a mensagem que de conclusiva deste episódio, eu acho que já a dissemos. Sobre encontrar o nosso próprio significado de vida, que só nós é que saberemos e que temos que escolher, e que não é uma coisa existencial ou cósmica, simplesmente é uma decisão que nós vamos tomar mediante as nossas circunstâncias e aquilo, e a vida que temos.
E é aquela pedra, é a pedra do Sísifo.
É a pedra do Sísifo. Escolham uma pedra e carreguem-na. E façam-no até ao fim e da melhor maneira possível. E se possível, lembrem-se da história que o Hugo disse do homem que só tinha um mês de vida e que dedicou o fim da sua vida a deixar esse conhecimento para trás, para depois as outras pessoas beneficiarem dele e assim ter um propósito e a gente evoluir. Há um livro que eu estou a ler também chamado Show Your Work, que é supostamente sobre isto, sobre hoje em dia termos a possibilidade de mostrar o processo das nossas criações e tudo, porque nós nunca sabemos quando vamos morrer. Nós termos um blog pessoal ou um site onde partilhamos os nossos conhecimentos e o nosso ofício e aquilo que fazemos, seja psicologia ou música, é uma base importante de vida. Criar um blog é uma coisa que não custa dinheiro e todos os dias podes deixar lá um pensamento de que alguém poderá beneficiar um dia.
Sim, ou um podcast. Ou pode ser aquele pensamento. Imagina que no futuro só encontram o teu blog.
Exato.
Que o teu blog é aquela pintura da caverna que foi encontrada ou aqueles ossos do dinossauro.
Exatamente. Eu estou a começar, estou a fazer agora no omartinexiste.com, passo a publicidade, estou a fazer isso mesmo, estou a juntar lá, porque o YouTube é uma plataforma que pode desaparecer, pode sair de moda, tal como o MySpace saiu e o Facebook e não sei o quê, mas se tu tiveres o teu próprio site, bem, é claro que se a internet acabar e morrermos todos, pronto, é um bocado irrelevante, mas sim, o teu próprio site é uma coisa que à partida ficará para sempre, enquanto existir o domínio, enquanto pagares o domínio. mas se calhar, mas não, mas há sites que não precisas de pagar e que ficarão para sempre online. Mas pronto,
mas é isso.
É isso.
Pega num fardo, pá.
Pega
num fardo de responsabilidade. Claro que também há tempo para prazeres, mas o significado da vida e aquilo que te manteria vivo se estivesses numa situação de sobrevivência era a imagem dessas caras ou desses ofícios.
Esses ofícios. Mas não descurem o prazer de vez em quando, está bem? Não se esqueçam de também beneficiar dos prazeres da vida. Eu diria
claro.
20-25%.
Sim, e isso é que ele diz, que não podes aspirar a felicidade ou sucesso, que isso tem que ser um byproduct.
Isso é bom.
Deste abraço ao compromisso, à responsabilidade, e é daí que vem o significado que te faz sobreviver.
Olha, tocaste numa palavra boa que foi felicidade, até porque aqui o Blink sugere-me um livro para... Não precisamos fazer este livro a seguir, mas é um bom livro que se calhar poderíamos pegar um dia, chamado The Art of Happiness, by Dalai Lama. Ainda não falámos do Dalai Lama aqui no podcast, e eu sinto que poderia ser um senhor
tem
que...
Ser. Há muito tema, pá, há muito ano para fazer e muito tema. O próximo livro que vamos fazer, acho que eu queria que fosse aquele que tu estavas a dizer.
É, mas tu estás a escolher os livros há 7 episódios de seguida, puto.
Não, aquele que tu estás a ler.
O qual?
O amarelo.
The Artist's Way já foi? O Show Your Work?
Não, Show Your Work, yeah.
Ok, é um livro prático. Ok, boa, gosto disso. Então, assim será. Show Your Work será o próximo livro da próxima semana. Já sabem, às terças-feiras nós fazemos um live no Instagram por volta das 9 horas. A internet teve melhor. Ainda não estava perfeita, mas já conseguimos falar. Eu e o Zagal estamos também com uma ideia maluca, que é organizar, assim que passar esta loucura da pandemia, mais perto do verão ou depois do verão, ou algures perto de um mês quente, um retiro de maus hábitos. Ainda não temos delineados bem o que é que será o programa deste retiro, mas certamente envolverá a natureza e uma fuga da civilização convencional durante alguns dias para podermos falar sobre todas estas ideias ao vivo.
Eu fiz essa pergunta no Instagram e 27 pessoas disseram que iriam. 27 pessoas é um retiro.
27 pessoas está bom, aliás, nem sei se podemos aceitar mais reservas.
Exatamente.
Não, nós temos de definir um bocadinho, temos que escolher um sítio e organizar isto tudo como deve ser, e vamos fazê-lo, vamos juntar aqui uma pequena equipa de profissionais do desenvolvimento pessoal ou do bem-estar, das medicinas
saúde,
alternativas,
sim,
da saúde, para proporcionar aqui uma experiência que seja enriquecedora e que nos faça crescer e conhecer coisas novas.
portanto, conhecer-nos uns aos outros.
Portanto, fiquem à espera desse convite, porque ele vai surgir. Grande Hugo, um forte abraço.
Abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até amanhã.